Olá, minha gente, estamos aqui começando mais um Grog, nesse programa que a gente vai estar sempre batendo um papo gostoso com gente interessante. Mas eu não faço isso sozinho. Aliás, eu sou Márcio Fabiano e vocês só podem me ver esses meus belos olhos, porque nós aqui respeitamos os protocolos. E quem vai fazer, quem me acompanha nessa bancada é minha querida amiga, arquiteta, bailarina e DJ, Sandra Guimarães. Tudo bom, Sandrinha?
Tudo
Tá
bom,
nervosa? A gente
Márcio?
tá ótimo, né? A gente tá bem, você tá
É.
bonita.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. As conversas do Grog são maravilhosas. Durariam dias e horas. A de hoje, então, duraria muitos dias. Mas a gente vai conseguir sintetizar.
Gente, no programa de hoje a gente vai falar com um querido, um fofo, que para nossa alegria é nosso amigo meu e de Sandra Guimarães. Pessoalmente eu conheço ele há quase X anos, não vou falar quanto tempo, porque vocês aí do outro lado da câmera, vocês fazem conta, e isso aqui que caiu é o ponto, cai mesmo, porque eu tenho uma orelha muito delicada. Rogério Leal é cantor, músico, artista, médico, mas segundo as suas próprias palavras, o seu melhor papel é o papel de tio, de filho, de irmão. Tudo bom, Rogério?
Tudo bom, Márcio?
Tá
Boa noite.
nervoso? Não, porque
Não
você
tenho que estar
canta, você
nervoso.
tá
Estou
no
aqui, é
palco.
exatamente. Mais do que isso, estou aqui com dois amigos queridos. É como se a gente estivesse nas nossas pequenas reuniões que a gente de vez em quando faz, né?
Exatamente.
Então não tem motivo para estar nervoso. Estou feliz por estar aqui no programa e mais feliz ainda por estar com vocês.
Rogério, eu queria fazer. Primeiro eu queria dizer para todo mundo, né, que nós estamos seguindo os protocolos. Eu e Sandra, nós estamos de máscara e você, além de tudo, é médico, não é? E nos orientou nisso. A
Sim,
pandemia.
desculpe, vocês estão mais próximos, então por isso estão de máscara.
Exato.
Eu estou na distância mais do que recomendada de vocês, então tá bem tranquilo.
Beleza. Rogerinho, querido, eu queria lhe fazer uma pergunta. A pandemia é uma música sem graça?
Totalmente sem graça. É uma música que a gente não queria ouvir, né? É uma música que está todos os dias, é como se fosse uma daquelas músicas ruins, pegajosas, que são colocadas todos os dias nos nossos ouvidos, mesmo sem a gente querer, né? Quando a gente passa nos
É uma
paredões ou
música
quando a gente
chiclete que
passa.
ninguém
Uma
gosta.
música chiclete que ninguém gosta, sabe aquela coisa? Eu não vou citar aqui nenhuma dessas músicas, mas que a gente sabe bem, aquele tipo de música que não sai do ouvido da gente, que a gente queria, de todo jeito, tirar. A pandemia é algo realmente da pior qualidade.
Sandrinha, só me dê só mais uma perguntinha antes de passar para
Tá
você.
bom.
O que é que você ouve nos seus plantões para te acalmar?
Então, hoje eu estou dando menos plantão em hospital, né? Então hoje eu dou plantão mais em central de regulação, não fico ligado no em paciente. Mas a minha playlist é bem diversa. Os meus colegas de trabalho, às vezes, já ficam esperando um pouco as minhas playlists, né? Tem outros colegas que também levam as suas, mas na minha, geralmente, eu boto uma coisa mais tranquila, mais relaxada. Claro que a maior parte da música é MPB, mas tem dia que eu ataco lá de música clássica também. O pessoal acha meio estranho. Tem dia que eu boto rock anos 80, uma coisa mais tranquila, mas a maior parte das vezes são playlists que tentem manter um nível, o um equilíbrio, né? Uma harmonia no ambiente. Então, geralmente, eu boto bossa nova, boto uma trilha mais tranquilinha mesmo, assim. Nada específico, é bem diversa mesmo.
Eu nem ia começar por essa pergunta, mas só para a gente fechar logo essa história da pandemia, eu vou logo para a minha pergunta da pandemia também. A pandemia trouxe muita tristeza, a gente precisou repensar muitas coisas, mas perdemos muitas vidas e tal. Mas as coisas boas sempre dão um jeito de acontecer. O que é que você acha que de bom pode sair dessa pandemia, seja na esfera pessoal ou da sociedade ou cultural, enfim. Algo aconteceu também durante a pandemia que rendeu alguns frutos, apesar de tudo, né? O que é que você acha? Você acha que tem essa possibilidade de ter saído alguma coisa boa de toda essa treva?
Eu acho assim, Sandrinha, que as coisas boas que saíram, acho que foram mais do campo individual. Eu penso assim. Acho que depende do segmento. Para o segmento artístico, foi um desastre, né? Para o segmento das artes, da cultura, foi um desastre. Embora muita gente tenha conseguido produzir nessa época, mas a maioria teve impedida de trabalhar. Então foi um desastre mesmo, né? A gente vê pessoas próximas a gente que passaram e continuam passando por muita dificuldade por não poderem trabalhar. Mas acho que no campo individual, acho que algumas pessoas tiraram e vêm tirando lições da pandemia. Não é importante falar que ainda está tirando, porque a pandemia ainda está aí
pleno. Claro,
né? Ela não foi uma coisa do ano passado, não é uma coisa que ainda está...
Nós ainda
estamos vivendo. Então, assim, para mim, no campo pessoal, foi no começo foi bem difícil, porque eu sou médico, aquilo estava exigindo de mim, né, no dia a dia mesmo, uma resiliência muito grande, e do campo individual das angústias, dos medos, o medo por minha família, medo por minha mãe, minhas tias que são idosas, né, por meus amigos, né, de ver amigos adoecerem, de perder pessoas próximas. Então, isso fez a gente pensar muito sobre o que a gente estava fazendo. Eu falo por mim mesmo, acho que por nós, por vários,
muita coisa.
A história da ressignificação de várias coisas, né? Do valor que a gente dá para determinadas coisas. Então, vou falar um depoimento bem pessoal. Por exemplo, foi um ano que eu consumi pouquíssimo. Foi um ano que eu consegui, depois de muitos anos, equilibrar um pouco as minhas finanças. Porque consumi quase nada. No começo até consumi pedindo comida fora, mas depois até isso diminuiu. Então, eu praticamente não comprei roupa, praticamente não comprei sapato, praticamente não consumi quase nada. Então, a minha relação com o consumo foi uma coisa que eu aprendi. E eu acho que muita gente também, porque foi forçado.
Com
foi
certeza.
Forçosamente aprendeu isso.
E repensou, né?
E repensou.
Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, câmera, diretor, ponto de ouvido. Eu tive Covid. E Rogério foi o meu médico, e como ele é meu amigo há muitos anos, quando ele esteve em casa para poder me passar os procedimentos, ele estava mais assustado do que eu.
Praticamente choramos juntos.
Praticamente choramos juntos, né? Mas como você
com medo,
vê,
né?
Nós estamos aqui, os dois belíssimos, eu cada vez mais bonito do que todos, mas nós estamos bem. Vamos dar o foco, Sandra? Rogério, a primeira música que tem na minha memória, que você cantou lindamente, sempre quando canta, na minha memória é Pavão Misterioso, porque eu não entendi, eu vi aquilo quando eu era guri em Sobradinho, eu me lembro que eu perguntava à mãe e depois ela se lembrou disso, já adulto, o que era um pavão, o que era um misterioso. Qual é a primeira música da tua memória?
A primeira música, Eu Só Quero um Xodó, de Dominguinhos e Anastácia.
Certo. Mas quem cantando?
Quem cantando é Gilberto Gil.
Sim.
É a memória, é a lembrança mais remota minha, eu cantando, isso eu com 4 anos, 5 anos, e me lembro de as pessoas pedindo, achando engraçado que eu cantasse essa música, né? Engraçado perguntar, que muita gente não sabe, eu não sou de falar muito disso, mas é a música que, da minha memória, mais antiga, assim, esse eu cantando, pequenininho, que falta eu sinto de um bem, e as pessoas achando bonito, né? Os meus amigos de infância, as pessoas que são mais velhas do que eu, mas são amigos de infância, lembram, costumam lembrar disso. Eu cantando Eu Só Quero um Xodó. Eu lembro demais meu padrinho, que era que cantava também, indo lá em casa, e todo orgulhoso de me ver cantando Eu Só Quero um Xodó.
Essa é a primeira revelação do blog, né, Sandrinha? Pois porque a gente é amigo dele, mas a gente não sabia.
Você imaginava que seria o quê? Uma bossa nova, Mas é a primeira
vez. Não, eu imaginei que ia ser um bolerão, teu pai cantando, o pai de Rogério era músico.
É,
Mas é a primeira música, com certeza.
Eu estou reorganizando as minhas perguntas de acordo com as de Márcio para ficar como se fossem uns blocos de perguntas parecidas, que eu ia falar justamente de Memórias Preciosas. Né? A música estava entre elas, mas eu acho que você já respondeu, mas também se você quiser falar de alguma outra música que seja tão interessante.
Que tá, sempre está mais ligado na minha memória afetiva, sempre a música. A música está tá sempre ali.
Mas eu queria também saber dessas Memórias Preciosas, algum lugar que tenha uma memória muito forte em você, que não precisa ser uma cidade, pode ser até um banco de uma praça.
É.
E alguma comida também, assim, coisas que estão em você já impregnados.
É interessante você falar isso, porque assim, eu sou juazeirense, nascido em Juazeiro, tenho o maior orgulho disso, mas o lugar das minhas memórias mais remotas, e aí assim, eu já fico emocionado. Estou perto de aniversário, então, é Petrolina, porque era o lugar que eu vinha com meu pai. Meu pai é petrolinense. Então, as memórias mais remotas de afeto, de tudo assim, estão ligadas principalmente a... Então, era saber que no domingo a gente vinha, passava primeiro na Praça do Peixe, depois ia para a Feira da Areia Branca, ou às vezes ia para missa na catedral, porque ele cantava no coral. Então eu sentia um orgulho muito grande de sair com meu pai e tal, e vim para Petrolina. Outros lugares que estão nas minhas memórias é o estádio. Eu nunca joguei bola na vida, mas é isso.
O estádio de Petrolina?
O estádio de Juazeiro, o Adalto Moraes.
O Adaltão, que a gente chama de Adaltão.
Por quê? Porque era uma coisa de família também. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu, Robinho, né, o mais velho. Então, era a coisa do jogo, Veneza, Olaria. Então, eu não ligava muito para o jogo.
Era mais um evento.
Eu gostava do evento, de sair. Tinha a laranja, que era comprada. Tinha a cana, que era vendida naquele negocinho tal. Então, são sempre ligados à família. E aí, volta a Petrolina, a lembrança da sorveteria Iglu. A gente saía no domingo também, a família toda. Aí, a gente já... mais classe média, já com carro, né? Porque antes, com meu pai, a gente vinha de ônibus, eu achava o máximo. Mas aí já de carro, a gente vinha no domingo, com minha mãe, os sabores que ela gostava. Me lembro de tudo, que era o sorvete de milho verde, eu achava...
Ai,
eu
adoro.
Que é que ela gosta de sorvete de milho verde? Eu achava horrível, e era o sorvete que ela sempre pedia, né? Então, os lugares são esses.
Sandrinha, e você já falou de comida também.
E sempre comida no meio.
Então,
Sandrinha, eu notei que na hora que ele falou em sorveteria Iglu, você também ficou emocionado, porque vocês têm a mesma idade, né? Diferente, eu sou um pouco mais jovem, mas tudo bem,
pode falar. E aquela sorveteria era Iglu e Glacial.
E Glacial, exatamente. Era entre a Iglu e a Glacial.
São muitos lugares, Sandrinha. Tinha poucos lugares para a gente se encontrar, né? Hoje todo mundo se perde.
Já que a gente está falando assim, também tem os lugares que estão na minha memória, os lugares de festa. Então, 21 de setembro, em Juazeiro, Apolo. As Serechas, meu pai cantando e ao momento eles dançando. Então, a lembrança de meu pai e minha mãe dançando nas festas, nos bailes, é uma lembrança que sempre está comigo, porque eles arrasavam. Eles eram exímios bailarinos e eu também ficava super orgulhoso de ver as pessoas olhando e gostando. Os amigos deles nessa época sabem, lembram, não é coisa de filho babão, não. Eles dançavam muito bem mesmo. Então, e eles costumavam levar a gente. Um monte de filho. Nem sempre tinha com quem deixar. Então, os mais velhos já cuidavam dos mais novos e a gente ia, acompanhava nas festas, nas serechas, então... Vê-los dançando também são memórias que estão...
Que lindo.
É quase uma sessão de terapia aqui. Você.
Sandrinha, você está chorando? Por favor, faça a próxima pergunta.
Faço? Tá bom. Rogério.
Gente, a emoção é liberada aqui no nosso programa sem nenhum... Sem nenhum, como é que se diz? Empecilho.
Sim.
Então, vamos lá. Rogério, você é médico e é cantor, né? Em que momento esses dois ofícios assim, se cruzam e se dão apoio? Porque assim, a música é mais aquela coisa emotiva, lúdica, e a medicina é mais precisão e ciência. Não que não tenha sentimento envolvido, sim, mas assim, daria para a gente classificar em dois lugares diferentes, né? E você atua nos dois lugares. É, se isso se atravessa, o que é que uma dá suporte, tipo, em algum momento você é muito angustiado, se a música lhe, lhe dá esse suporte, não sei. Eu fiquei querendo saber como é que são esses dois ofícios na sua vida.
É, como ofício, talvez nem tanto, né? Porque, como vocês dizem, eu não posso estar atendendo o paciente e cantando, né?
Não, mas assim, o que é que não, você brincando. Aprendeu na música, mas, que lhe dá suporte para outras
isso
histórias?
É o tempo todo. A música, a arte em si, ela traz, me dá essa questão da sensibilidade, né? De me humanizar mais. E isso, com certeza, está na minha prática como médico há 25 anos, quase 26 anos, desde sempre. Quando eu comecei a me dedicar um pouco mais, não profissionalmente, mas dar atenção, ser menos hobby e ser mais ofício, né? Ser uma coisa... Eu não gosto mais de falar de música como hobby, porque parece que é uma coisa que eu não dou importância. Uhum. É uma coisa menor.
Por isso que eu coloquei os dois no mesmo patamar.
Quando eu comecei
até
a me dedicar um pouco mais...
Até porque você tem cada vez mais fazendo shows, fez lives...
Isso. Quando eu comecei a me dedicar um pouco mais, eu fui me percebendo mais ainda. Isso me melhorou como médico, porque música exige também disciplina, exige concentração. É, não é? Você vai fazer um show, você precisa estar concentrado, você precisa estar disciplinado, você precisa cuidar da voz. Isso me ajudou também na prática médica, mas fundamentalmente é na questão de ter me humanizado mais. Eu tenho algumas histórias engraçadas, que eu até já escrevi em rede social, assim, de eu estar atendendo num ambulatório do SUS e... O paciente chegou... São duas histórias engraçadas. Me expõe um pouco, mas tudo bem. Uma vez que eu estava atendendo um paciente e eu comecei a abrir a boca com sono, né? Parecendo que eu estava com sono. E aí a paciente chegou e falou: doutor, o senhor está cansado, né? Eu disse: estou um pouco cansado, estou com sono. Ela disse: eu sei por quê. Eu vi no Facebook do senhor que o senhor estava fazendo show.
Eu pensei que ela estava no show.
Ela disse: não, ela disse: eu vi ontem na... Eu disse: é verdade. A gente começou a rir. Ela disse: não tem problema não, não se preocupe não, que eu entendo, mas está tudo certo aqui. E de outra vez foi um senhorzinho de um distrito do interior, que na conversa lá, a gente conversando, converso muito com os pacientes, e ele terminou me dizendo que era a boiadora, cantor desse tipo aí. E aí pronto, aí eu comecei a conversar com ele, comecei a dizer que eu gostava de cantar também e tal. E aí, quando eu vi, eu já estava cantando com ele. E aí, de repente, os pacientes malandros lá do lado de fora começaram a aplaudir. Começaram a aplaudir, aí eu abri a porta e disse: minha gente, desculpa. Ela disse: a gente já ia reclamar que estava demorando demais a consulta. Mas quando o senhor começou a cantar, ele começou a cantar junto. Eu disse: vamos aplaudir, que é para ver se chama a atenção dele.
Ah, deve ter sido ótimo.
É, então, assim, o que a música faz é justamente isso, ela me humaniza. E eu falo da música e falo da arte em si, né?
Claro.
Que vocês sabem que eu gosto também das artes. Mas onde eu me dedico... É a música, me faz com certeza todos os dias um médico melhor.
Rogério, médico é super-herói? Ou médico é como a gente? Médico se apaixona, chora, erra, fica cansado, às vezes dá um diagnóstico que não foi preciso. A gente tem uma cultura da medicina que eles, quer dizer, são homens e mulheres que se formam e parece que automaticamente eles passam por uma outra dimensão. É? Nós já tivemos experiência de trabalho junto, eu como publicitário, você como médico, em Secretaria de Saúde. Eles não querem subir a escada para ir para a reunião, se o elevador estiver quebrado. Por que isso? Eu faço essa pergunta, Sandra, porque eu estou lendo um livro chamado Xamã, do autor americano Noam Gordon, que fala de um médico lá do século XVIII, e ele começa a se desconstruir a partir do momento que ele se encontra com tribos indígenas lá no Oeste americano e tudo mais. Eu vinha pensando nisso e já para te perguntar, porque eu queria saber disso. Eu lhe conheço, tudo bem, mas eu queria saber, médico ainda precisa dessa aura de herói?
É, não precisa, não deveria, porque médico não é herói nada, né? Somos todos humanos, homens e mulheres humanos que se dedicaram, que decidiram escolher a sua vida a cuidar de pessoas, assim como enfermeiros, assim como psicólogos, assim como fisioterapeutas, em uma outra, em outro nível de complexidade, né? Só que, historicamente, isso foi construído de que médico é super-herói, de que médico está acima de outras profissões, que médico é porque faz diagnóstico e cuida, porque cura pessoas. E, infelizmente, muitos dos nossos colegas, das nossas colegas, incorporam isso ainda hoje.
Mas isso é ensinado na faculdade ou é a sociedade?
Isso não é ensinado.
Explicitamente?
Explicitamente não. Explicitamente não é ensinado. Eu já fui professor da universidade, aqui da Univasa, do curso de medicina. Isso não está em nenhuma cadeira. Nenhuma cadeira, inclusive a cadeira de ética médica e bioética, justamente fala do contrário, né? A gente tem que sempre cuidar, ser preciso, como você falou, e respeitar os fundamentos da ciência, mas lembrar da individualidade das pessoas, lembrar da individualidade nossa, de que somos capazes também de errar. Mas fica da forma implícita, vai passando, e isso passa através do comportamento de outros colegas, os professores.
E a sociedade também.
E a sociedade absorve isso. Eu acho que cada vez menos, que as pessoas não estão mais atentas hoje aos médicos e às médicas como pessoas que têm também suas falhas, como pessoas que trabalham, que são trabalhadores, né? Isso também está muito ligado à origem da profissão médica como profissional liberal, né? Como profissional liberal, profissional que ganha de acordo com o que ele produz, né? Uhum. Ele mesmo. Só que cada vez mais o profissional médico ele é remunerado. Ele está refém dos planos de saúde, que pagam pouco por uma consulta e eles têm que atender muito, a gente tem que atender muito, ou é funcionário do SUS. Então isso também tem ajudado a desconstruir um pouco, mas é um caminho longo. Infelizmente ainda tem muito médico e médica arrogante, que se acha acima de todo mundo, que acha que tem que ser tratado diferente, que acha que tem que ser chamado de doutor, entendeu? É uma coisa tão cultural e tão histórica de tantos anos que você vê. A primeira coisa que muitos colegas fazem é botar o DR na frente do carimbo, da coisa. Não é que isso faz desse médico, essa médica ruim, claro. Mas é porque foi construído na cabeça dele, na cabeça dela, que a gente deve ser chamado de doutor. Então, olha, eu vou logo dizendo como é que eu devo ser tratado. Quando você coloca isso na frente do seu jaleco, no seu carimbo, você diz, olha, vou logo avisando que eu tenho que ser tratado assim, que é para,
né,
colocar a distância. Estamos em lugares diferentes.
Mas sabe o que é, Sandrinha? É, que eu fiz questão de perguntar isso a Rogério, porque eu tive assim dois momentos muito significativos com o médico. Um foi muito engraçado no Recife. Foi na época de uma Copa, eu morava lá, isso tem mais, estava estudando lá, tem quase 30 anos. E eu tive uma crise de sinusite, e quando cheguei no médico, primeiro que ele estava com a televisão ligada no consultório, no jogo. Eu já fiquei incomodado. E segundo, Rogério, eu sei que era o seguinte, quando eu olhei para as unhas dele, ele estava com as unhas sujas. Aí eu já disse, oh meu Deus, perdi, ainda bem que... Não, eu sei que você...
Estão cortadas.
Eu sei que você é limpinho. Roberto, vamos pedir ao câmera que depois mostre as unhas do doutor. Mas aí era um plano de saúde, eu acabei indo em outro, porque eu achei que realmente se você não se cuida. E teve um outro momento, que esse sim eu faço questão de dizer o nome, que você sabe da história. Eu tive um problema na minha perna e fui ao ortopedista. E quando lá cheguei, ele me atendeu, um hospital em Juazeiro, E ele viu que eu estava muito nervoso, muito agoniado, e quando terminou, ele disse: vai dar tudo certo, deixa eu lhe dar um abraço.
Oh.
E ele me abraçou. E eu segurei a onda, mas quando eu saí do consultório, eu me acabei de chorar. Eu escrevi isso, o nome dele é Dr. Paulo Lavini, ortopedista, aliás, ele continua sendo meu ortopedista. Isso. Eu disse: Rogério, eu me acabei de chorar no banheiro, porque um médico chegar e te tocar e te dizer assim: vai dar tudo certo, não se preocupe.
Muda seu dia. Né?
Muda meu dia, porque eu estava nervoso, você claro, sabia disso, se lembra?
Claro, até porque quando a pessoa vai ao médico, ela está frágil. Ninguém vai ao médico ou à médica porque está bem. Vai?
Não, vai.
Está fragilizado.
Você vai com medo, você vai, né? Você vai frágil, você não sabe o que é que tem, você está com medo de ser alguma coisa que lhe prejudique. E tudo que a pessoa quer é ser acolhida, ser bem acolhida. E receber um abraço é maravilhoso. E você, ainda bem que você falou o nome. Porque a gente está falando aqui dessa coisa histórica de médico ser super-herói. Ainda mais agora a gente vivendo uma pandemia, né? E eu acho massa que nessa pandemia tem se revelado que médico não trabalha só, né? Tem se revelado a importância das outras profissões no combate à pandemia, né? É o médico sozinho, ele não consegue dar conta.
Enfermeiras, maqueiros, motoristas de
fisioterapeutas que têm sido importantíssimos nesse enfermeiros que estão lá. Os técnicos de enfermagem que estão lá na hora, no dia a dia, né? E, claro, o conhecimento médico que tem sido testado demais, né, durante essa pandemia, né? Uma doença que não se sabia no começo o que fazer com ela, porque não tinha remédio que desse para ela, né?
Se aprendendo ao vivo, né?
Então, ao mesmo tempo que eu falo desses exemplos que ainda se sentem deuses e deusas, estão acima, estão arrumando, todo mundo lembra de alguém, infelizmente, que tem. Por outro lado, tem esses outros exemplos que eu acho massa que você tenha falado o nome dele. Paulo Lavini é um excelente colega, foi meu colega também na Policlínica de Juazeiro. E além de ser como médico, também como colega. Que a gente entende também se um médico é bom ou não, da forma também como ele se relaciona com os outros colegas, com as outras profissões.
É, isso
então,
é
nesses aí que eu me espelho sempre me espelhei. Foram os professores que eu me espelhei, são os colegas aqui que trabalharam comigo desde o começo, que me acolheram quando eu cheguei, quando eu retornei, e com quem eu aprendo, com quem eu quando eu tenho dúvida, ligo e pergunto. Nunca tive nenhum problema de fazer isso. Então, felizmente, tem sim muitos desses que não são super-heróis, são grandes médicos, grandes médicas.
O que eu mais faço na minha vida é ouvir música. Vocês dois bem sabem disso, né? Nossas conversas são sempre regadas a muita música. E eu acho que existe música para toda situação, né? Claro que tem os momentos de silêncio também, mas eu tô sempre ouvindo música, sempre, sempre. E eu não saberia escolher qual a minha preferida ou quais as minhas preferidas. Mas você, como... além de ouvir muita música, você também canta, né? Eu queria saber de você qual seria a música que você gostaria de ter feito, dentre tantas maravilhosas que existem por aí.
Pois é. A gente já conversou muito sobre isso, né? Se perguntasse qual música você mais gosta...
Eu travo na hora. Qual filme que você mais gosta? Eu travo.
Porque pra gente que ouve muita música, vê muito filme, é difícil. Assim, porque para mim tem alguns critérios. Bom, qual a música que você mais gosta?
Você pode dizer duas ou três.
A música que eu mais gosto? Eu não sei dizer, porque são muitas músicas. Agora, uma música que eu gostaria de ter feito, por exemplo.
Não é necessariamente a que você mais gosta, né? Mas tem, tipo, uma música que você admira em tudo, os arranjos,
então, tem duas,
a letra,
a música, a música que eu mais gosto, a música que eu amo, assim, que eu ouço muito, que assim, tem tudo a ver comigo, porque é de um compositor que eu gosto e da cantora que eu mais gosto. E que eu ouço quase toda semana, que é Baby, de Caetano, né? Baby,
com
cantado
Gal
por Gal, né? Essa música me emociona sempre, sempre, sempre. Eu não sei explicar muito bem.
Baby,
aquelas coisas que estão na memória, Você precisa saber da piscina, da Carolina.
Rogério aqui já está montando gasolina. A playlist dele para o CD que ele vai gravar. Que é a playlist do Grog.
Agora, tem duas músicas que eu sempre falo, poxa, pode dizer a palavra? Não pode, né? Mas, poxa, eu queria ter feito. Uma é O Que Será, de Chico Buarque.
Certo.
Que será, porque é uma obra de arte total. É uma, aquela música é perfeita.
É
ela
verdade.
É perfeita. A letra é poesia pura, uhum. A música ela se encaixa perfeitamente, as harmonias são ricas. Então, do ponto de vista de música, ela é, eu já tentei cantar uma vez lá no
é
Sesc,
difícil,
é?
É
muito difícil. Porque é difícil para quem vai acompanhar, porque ela é muito rica. Mano. E assim, e para você decorar.
E é uma letra complexa.
É complexa demais. E a outra música, porque todas as vezes em que eu sofri de amor, eu pensava em fazer uma música. Teve uma grande dor na minha vida que eu fiz uma música realmente, mas nem chega perto, que é Drão, de Gilberto Gil.
Ai.
Nossa.
Então, Drão, toda vez que eu disse, poxa, como
e
é que a pessoa
a história
consegue
em torno
fazer
de Drão
uma música
é
de separação tão linda, tão linda.
Ei, agora você tocou no assunto
sem
que eu
sofrência.
Quero continuar. Para você, você acha a música mais não sei se eu vou construir direito, mas ela é mais interessante quando ela é feita na dor ou na euforia. Porque
sim.
Tem isso, você sabe que as músicas feitas
as
na
melhores
dor
são as sofrências.
Que arrebatam mais.
Por que sofrer
porque
é tão inspirador?
Não, aí a gente vai lá buscar na literatura. Né? Os grandes poetas sempre produziram melhor no sofrimento. Parece que o sofrimento libera assim, a criatividade, né? Você vê canções de amor, as canções de amor que se fala são sempre canções de desamor. As grandes canções de amor são canções de desamor.
Não, e hoje eu li numa página, alguém disse assim, e aí, você tá bem? Ele, todo jeito que dava para Shakespeare escrever uma peça.
Isso, né? E aí, do mesmo jeito que é na literatura, também é na música. As maiores
campo das
canções
artes, né?
Falam das dores. Acho que é muito.
Tá,
acho que
tudo bem, mas eu queria saber uma coisa e aí você também pode responder.
Não sei explicar muito bem por que não. Mas
se eu acordar amanhã e mandar um áudio pra vocês cantando não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Eu tô sofrendo ou eu tô amando?
Você tá disfarçando.
Tá disfarçando, tá disfarçando. Mas olha, essa música que eu fiz, eu sou um compositor muito, nem digo nem bissexo, eu sou mais do que bissexo, né? Eu tenho medo. Eu falei até a vocês uma conversa que eu tenho escrito algumas coisas, escrevi nessa pandemia algumas coisas e estou mandando para uns colegas compositores para ver se sai. Mas acho que é muito por causa da minha autocrítica mesmo. Eu sempre acho que as minhas músicas não são boas. Mas essa música que eu fiz, que fala de desamor, eu tava lascado, para não dizer aquela outra expressão, tava
na caçapa.
Dor física mesmo, porque eu tava acreditando nessa história que durou só 3 meses e de repente o boy chega e diz que acabou o sentimento.
Aí você tinha argumentos para uma composição.
Totalmente. Aí eu tava lascado, tinha um festival de Edésio Santos há poucos dias, cheguei com o Radamés, que é meu parceiro maior. Disse, olha, eu tô com uma ideia aqui, escrevi aqui isso, baseado num. Eu tinha acabado de ler um livro de Caio Fernando Abreu, eu tinha me acabado de chorar. Me acabou chorando, não aguentava mais sentir aquela dor, queria me libertar daquilo e disse, escrevi. E a gente começou, a gente foi para onde? Foi para um bar, passamos a tarde todinha, eu e ele tomando todas e fazendo essa melodia, terminando de escrever a música, ele dizendo, é melhor assim, é melhor aqui e tal. E foi libertador. Foi libertador. Consegui gravar a música não ganhou nada, mas fez o maior sucesso.
Olha,
fez o maior sucesso,
aí
as pessoas adoraram,
mas
levantaram
para
cantar
junto. Mas parece que tem
isso, junto,
né? As que não ganham, às vezes, faz mais sucesso do que as que ganham.
E foi assim, quer dizer, então é no desamor mesmo que a gente faz arte melhor, me parece. É cruel isso, não
eu
deveria
acho que
ser
é porque
assim, não.
É quando você fica mais introspectivo e talvez você consiga tirar mais coisas.
Os poemas que eu escrevo, que eu ainda vou publicar, os que eu mais gosto são todos sofridos. E são sofridos com C cedilha, não é com S. É com C cedilha. A gente já está chegando.
Vamos fazer um bate-volta,
né? A conversa está maravilhosa, mas a gente Tá chegando os momentos finais.
Tira o álcool daí da frente.
Ah, é, tira o álcool daqui. Antes de irmos pro final, eu só queria fazer uma pergunta. Rogério, você não toca Raul Seixas? Toca Raul, cara, de vez em quando.
É verdade.
Eu nunca ouvi você, porque você já ouviu, Rogério?
É, Raul tem
toca Raul,
uma obra maravilhosa.
Tem, e Raul Seixas está também na minha memória musical.
Pronto, nossa próxima farra vai ser o som de Raul.
Vamos ouvir mais Raul, né? Ninguém nunca me pediu. Toca
pois
Raul.
É. Era isso.
Como tem no muito projeto, nos bares, coisa, né?
No seus, no, quando você se apresenta, ninguém nunca pediu, toca Raul.
Não,
que
não,
incrível.
Ninguém nunca me pediu, toca
Raul. E fala uma coisa aqui, olhando para qualquer câmera da verdade, que são todas. Vocês gostam quando o público pede e manda os bilhetinhos?
Nem sempre, nem sempre. Porque...
É, eu acho que é lasca porque você prepara
você
todo
prepara,
um repertório
você
e tem que...
Prepara. No bloquinho Eu, Vocês Vão, do ano passado, tinha um rapaz que acompanhou o trajeto todo de ano e perto de pedindo uma música, eu não me lembro agora qual era. Eu dizendo, ele não está preparado, não tem como mudar agora. Porque já, se dá a sorte de a gente saber a música e gostar, mas na maioria das vezes é a música que a gente não canta, né?
E que aí, às vezes também chato. Não está no repertório e não está no...
Mas você falou agora uma coisa bacana, Márcio, que é... que eu tenho pensado nisso depois que essa pandemia passar e tal, que é abordar outras coisas que eu não costumo cantar, né?
Eu
agora,
acho legal
aos 50
também.
Anos, é bom me libertar um pouco disso, né?
É.
Então, Rogério canta samba. Então, as pessoas já esperam que eu cante samba. Eu cante samba, eu cante os cânones, os clássicos da MPB.
E até para você Djavan, é legal, que você vai descobrindo outras histórias, né?
Outros,
eu acho isso massa.
Outros. Então, Raul realmente é um... E não tenho nenhum preconceito contra o Raul. Aliás, eu tenho cada vez menos me libertado dos preconceitos musicais.
Eu acho Raul incrível e, para mim, Raul Seixas é simplesmente um vidente, né? Porque quando você ouve certas canções dele, você diz, peraí, ele fez isso nos anos 60, 70, mas isso é a nossa rotina hoje,
eu acho,
né?
Que vale a pena tocar Raul.
Exatamente. Muito então, bem. No próximo, nós já sabemos, né?
Vai ter Raul.
É. Rogerinho, agora nós vamos ter um momento, eu já estou até arrepiado, Sandrinha também, que é um momento em que você fala com as caveiras.
Ah, meu Deus.
Mas a gente vai escolher os nomes para ela, né, Sandra? Você quer
depois
começar?
Vamos... Mariana, veja,
qual
a gente
é a sua?
Vai muito aí no que elas estão simbolizando. Então, tipo, o que você não gostaria mais de ver?
Ah, gente...
São tantas coisas,
mas eu vou ser bem pontual, assim, duas coisas que eu não queria mais ver, que era morte por Covid, né, de tanta morte, tanta notícia de morte por Covid, e não queria ver mais homofobia, não queria ver ninguém mais morrer, ninguém mais sofrer, ninguém mais sair de casa, ninguém mais ser expulso de casa por ser o que é. Então, são duas coisas que eu não queria ver mais.
Muito bem. Agora é a minha vez. O que você não diria a ninguém?
Ô, gente, não diga que a pessoa tá gorda. Não diga que a pessoa tá magra. Não pergunte se tá grávida. Não pergunte cadê seu marido, cadê sua esposa, cadê o namorado. Não pergunte, quer dizer, a pessoa pode estar, né?
Ah, velho, a gente tem
então,
que
vamos, policiar. Então, vamos calar mais
Sandrinha,
a boca, né?
Eu preciso contar uma história minha e dele. Nós estávamos no shopping, nós não vamos revelar, lógico, os nomes no shopping de Petrolina. Isso tem já um bom tempo. E fomos lá para o cinema encontrar alguém para tomar uma cerveja. E encontramos uma conhecida nossa de Juazeiro. E aí, Rogério, fulana, tudo bom? Cadê esse crânio? E ela respondeu na hora, aquela desgraça, nunca mais eu soube. Ele ficou de um jeito,
azar,
eu me tremi
tá
todinho.
Isso,
aí ele disse, Márcio, você também vai aprender esta lição, nunca mais a gente pergunta.
É verdade. Acho que todo mundo já passou por esse constrangimento.
Por esse constrangimento.
Né?
Então vamos aprender a silenciar mais no geral, assim, né?
E ouvir mais.
Se for para falar, fala coisas boas. Olá, como você tá bem? Como você tá bonito? Como você tá. Né?
É.
Mas não fala, não. Não fala que a pessoa tá gorda, que a pessoa não pode tá feliz. Pode tá falando mal, tá magra, que a pessoa pode tá doente.
Todo mundo sempre tem uma consideração a falar.
Consideração a falar?
É. Pergunta outra coisa.
Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais, isso, né? Já dizia Luiz Melodia.
Ah, outra então... coisa também, aproveitando aí a deixa do nosso querido convidado do GROG, jamais, jamais perguntem a idade, principalmente a minha. Sandrinha, a última caveirinha é com você.
O que você não quer mais ouvir?
Oh, meu pai, eu não queria...
Inclusive, Sandrinha, eu acho que a gente precisa avançar nessa pergunta. Ouvi também digitado, né? Em áudio.
É.
Né? Vamos lá, o que
Deus,
é que você não quer mais ouvir?
Coisa que eu não queria ouvir mais. Sem medo,
tá difícil,
sem medo
tá difícil.
De perder, mas eu não queria mais ouvir tanta música ruim. Não queria mais ouvir tanta música ruim. Não é que exista música ruim, música boa, mas que tanta música, sabe...
Repetida?
Não é não repetida, música vulgar, música que deprecia a figura da mulher, música que exalta, que o único, a única intenção é fazer com que as pessoas bebam, sabe, música que... Gente, eu estava lendo uma matéria falando que o verbo mais usado na música brasileira em 2019 foi sentar.
Sério?
Sentar.
Sentar.
E com todos os sentidos
com possíveis. Com todos os sentidos possíveis.
Menos esse que somos nós três aqui sentados
isso
numa
é que
cadeira giratória.
Bom, eu, no que eu posso ter controle, eu ouço cada vez menos isso, ouço cada vez mais aquilo que me toca. Quem quiser ouvir, que ouça, mano. Agora, se a gente for para um lado também menos lúdico disso, que eu queria menos ouvir hoje também, continuo na história. Eu queria ouvir menos notícias de morte, de fome, de guerra, né? De doenças, de corrupção, de intolerância.
E era bom também a gente ouvir coisas com fundamento, porque as pessoas estão falando coisas sem fundamento, sem ter lido, sem ter o conhecimento, aí... recebe um zap, recebe uma informação e reproduz aquilo. Né?
Ouve...
Porque uma coisa é você ouvir uma coisa que você não concorda, mas aquela pessoa tem argumentos e a gente pode debater, mas baseado
Eu queria
nos
ouvir
argumentos,
menos vozes
né?
de fascistas.
Ah, com certeza.
Queria ouvir menos. Né? Queria ouvir mais, cada vez mais vozes progressistas, democratas, vozes que construam, que pensem em construir um mundo melhor.
Que pense no todo, né?
Então, Rogério, a gente está muito grato a você, né, Sandrinha? Foi um
gente,
papo
eu
delicioso.
Tô super feliz.
E eu acho que mais bacana.
Pena que tem que terminar.
Tem que terminar.
Mas a gente continua, porque a gente está sempre junto, graças a Deus.
Graças
assim,
a Deus.
Está entre, hoje eu posso dizer, os dois meus. Que os outros amigos me perdoem, meus melhores amigos são esses aqui que estão aqui, né? Na minha frente, porque a gente tem dividido, nessa época da pandemia, a gente tem dividido tantas dores. Além de vocês, tem outros amigos queridos também que têm contribuído com isso, e é nisso que a gente tem que se fortalecer, né? Mas, assim, eu falo que vocês são os melhores amigos, mas pela quantidade de anos. Ele não conta, ele não quis falar.
Exato.
Mas a gente tem aí bem uns 35 anos de amizade. Sandrinha, conheço desde criança. Os nossos pais sempre foram amigos, mas a gente não tinha essa proximidade.
Mas tá aí a vida deu um jeito.
Nos últimos 20 anos, a vida deu um jeito da gente se encontrar, né, Sandrinha? Então, identificação, mas através de vocês eu falo desses outros amigos queridos também que têm ajudado a segurar a onda aí nesse tempo todo.
Beleza, nós agradecemos a Rogério, agradecemos aos nossos patrocinadores.
Vamos fazer um brinde.
Vamos dar um brinde, porque sempre com vinho.
Isso.
Né? E queremos... agora a gente brinda e não bebe.
A gente bebe depois, por causa das
bebe
máscaras.
Depois.
E a gente encerra, lógico, pedindo ao cantor, à capela, uma música cantando para subir, seja lá qual for.
Ai, meu Deus do céu. Vocês podiam ter avisado, porque pense na parte pior. Canta uma música, sabe? Que música.
Improvisação.
Dara, qualquer coisa pra cima que nos alegre, Rogério.
Bom, porque tá só um pedacinho.
Claro.
Da música de Manuca Almeida e Alexandre Leão, que fala: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar. Não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu. Aquilo que você dá, só é seu. Aquilo que você dá, só é seu. Aquilo que você dá, o beijo que você deu, é seu, é seu. É seu beijo. Salve, Moniquinha.